Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30. A mulher cananeiana. Partindo dali, Jesus se retirou para os lados de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeiana, vindo dessa região, lhe bradou: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada pelo demônio. Jesus não lhe respondeu uma só palavra, e seus discípulos, aproximando-se, lhe rogaram: Faz o que ela pede, a fim de que se vá embora, pois vem gritando no nosso encalço. Ele respondeu: Não fui mandado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher afinal se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele lhe respondeu: Não convém pegar do pão dos filhos e dá-lo aos cães. Replicou-lhe ela: Sim, Senhor, mas os cãezinhos comem ao menos as migalhas que caem das mesas de seus amos. Disse então Jesus: Mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E no mesmo instante, a filha ficou curada. Marcos. Dali partindo, foi Jesus para os confins de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa, desejando que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Por isso que uma mulher cuja filha se achava possessa de um espírito impuro, tanto que ouviu dizer achar-se ele ali, entrou e lhe se prostrou aos pés. Ela era gentia e de origem sirofenícia. Suplicou-lhe que expulsasse da filha o demônio. Jesus lhe disse: Deixa que primeiro se saciem os filhos, pois não se deve tomar do pão dos filhos para dá-lo aos cães. Ela, porém, respondeu: É verdade, Senhor, mas os cãezinhos, debaixo da mesa, comem ao menos as migalhas das crianças. Ele então disse: Vai, que por efeito do que acabas de dizer, já o demônio saiu de tua filha. Ao regressar à casa, verificou ela que o demônio saíra de sua filha, achando-se esta deitada no leito. Aí tendes uma apreciação da marcha do cristianismo e da do espiritismo que vem concluir a obra. Jesus, que era todo amor e caridade, não repeliu a sério aquela mulher, nem o fez pelo fato dela não pertencer à nação judia. Fê-lo para dá-lo uma lição aos homens, mostrando-lhes que, por ser muito distanciado que se esteja das crenças cristãs, a fé em Deus pode operar o milagre que se lhe pede. Que fora o que impelir a mulher a vir ter com o mestre, senão a confiança que depositava na sua missão divina? Quem lhe inspirou a resposta que deu a Jesus, senão a sua fé viva, a sua confiança sem limites? Podeis todos, como a cananeiana ser, podeis todos, sem exceção, obter o que pedirdes, pela força e pela tenacidade da vossa fé. De nada serve que leveis o coração a Deus, se por não haverdes obtido logo o que pedistes, vos deixais abater e desanimais. É necessária a perseverança na fé. Cumpre que o homem compreenda, como a cananeiana, que o milagre pedido se pode operar fora de suas vistas e que regresse com paciência a casa para verificá-lo. Falemos mais claramente ao alcance de todas as inteligências. O que pedirdes com fé e perseverança sempre vos será concedido, mas nem sempre em condições que os vossos sentidos grosseiros possam, no mesmo momento, apreciar. Muitas vezes, a graça humana que pedis não produz frutos, senão na eternidade, mas de uma coisa ficais certos, ela produz. Compreendei bem quais o motivo e o fim que levaram Jesus a falar e a proceder com a cananeiana, de maneira porque se vos refere acima. Assim, procedeu para dar uma lição e um exemplo, necessários àquela época e ao futuro. Fazia-se necessário chamar a atenção dos judeus para a fé, a perseverança daquela mulher, cuja crença tanto diferia da deles. cumpria também para a firmeza da obra empreendida que por mais algum tempo ele deixasse medrar a crença na supremacia deles aos olhos do Senhor. Notai que só ao cabo de sua missão e unicamente aos discípulos disse Jesus que fossem pregar por toda a terra. Nas suas prédicas públicas, nenhuma alusão faz aos gentios, parecendo concentrar toda a sua atenção no povo judeu. Para os judeus, os filhos eram deles. Para Jesus, os filhos eram e são os que creem, os que seguem a lei divina. Ainda hoje, a igreja, como os judeus outrora, pretende ter o privilégio de constituir a família divina. Os judeus que restam espalhados pela terra se consideram como os verdadeiros filhos. E vós? Não diremos que vós somente sois os filhos, que só das migalhas que deixais cair se alimentam? Debaixo da mesa os cãezinhos? Mas vós, os espíritas, estáis mais perto do que todos os outros de merecer o qualitativo de filhos de Deus. Sede, pois, o que devem ser os que desejam usar dignamente desse grandioso título. Tende fé forte e vivaz. Tende a coragem das vossas opiniões e dos vossos atos. Não transijais nunca com a vossa consciência. Recebei o pão destinado aos filhos, mas distribuí-o copiosamente com os cãezinhos, que famintos pedem-lhe seja permitido partilhar do alimento sagrado, o pão da vida e da verdade. Repetimos, porém, para isso é necessária uma fé viva, ativa e produtiva, que não descoroçoa com coisa alguma, que nada teme. É preciso um amor fecundo, que espalhe por toda a terra a semente santa e a force a dar bons frutos. É preciso, e aqui está para vós, a maior dificuldade, uma abnegação completa, um absoluto esquecimento das ofensas. Uma caridade do coração e dos lábios que não só perdoe, como ainda esqueça que tenha havido ofensa. Um amparo, um concurso mútuos, mediante os quais o mais forte, o mais destro, o mais inteligente, o mais rico, sustente o que lhe é inferior, sem que este o perceba sequer. Disseram-vos num falar criminoso que a falta oculta era absolvida. Absolvida. Nós vos dizemos em verdade que o benefício e o perdão ocultos são 10 vezes maiores do que os que se ostentem ou proclamem e reclamem agradecimentos. Sede, pois, perfeitos, ó bem-amados, quanto vulo permita a imperfeição da vossa natureza. Podeis muito, podeis mais do que ousais esperar. Ponde, portanto, em jogo todos os recursos da vossa inteligência, todas as forças da vossa alma, para adquirirdes esta perfeição que vos exigimos. Ela se exalará dos vossos corações como fecundante perfume e nivelará em toda a terra a condição humana, espalhando e fazendo frutificar em todos os corações as virtudes que vos pregamos. Lançai. Lançai em profusão as migalhas de pão que vos é dado, a fim de que os cãezinhos famintos se elevem à categoria de filhos do Senhor. Deixai que se saciem os filhos, isto é, todos os homens de boa vontade, que sejam eles quais forem, sejam quais forem os cultos exteriores ou as crenças que os separem, buscam com fé a luz e a desejam receber. Deixai que se saciem antes dos cãezinhos, que se conservam afastados da mesa, de onde caem abundantemente as migalhas do pão da vida e da verdade, que até rejeitam esse pão quando lhes é oferecido. Estes últimos são os que, incrédulos ou materialistas, intolerantes ou fanáticos, repelem a nova revelação, como os escribas e os fariseus repeliram a palavra do Cristo e depois a palavra dos apóstolos. Sim, os filhos, hoje, são os que procuram a verdade, esforçando-se por trilhar as sendas da justiça, da caridade, do amor, da fraternidade. Perante o Senhor, os homens não são nem católicos, nem cristãos, nem judeus, nem muçulmanos, nem pagãos, nem heréticos, nem ortodoxos. Eles se dividem apenas em submissos à lei divina e em rebelados contra ela. Quem quer que, em verdade, se esforce por andar nas veredas do Senhor, seja qual for a designação que lhe deem, é filho do pai de família. Quanto à cura da filha da cananaiana, já demos as explicações necessárias, tratando de assuntos análogos. Está entendido que ela se achava subjugada por um espírito mau. O obsessor a trazia sempre em movimento e a impelia a não se sujeitar aos hábitos humanos, isto é, aos hábitos que o homem, mais ou menos civilizado, se impõe. Jesus a libertou, ordenando mentalmente ao obsessor que dela se afastasse, e a sua libertação se verificou no instante mesmo em que a ordem foi dada. Liberta da subjugação, a filha da cananeiana retomou os hábitos próprios do seu meio e sentiu a necessidade de um repouso que havia muito não tinha. Daí vem que a sua mãe a foi encontrar deitada no leito. Graças a Deus!